Saudações a todos vocês, democráticas. A contagem regressiva do Conde é meio assim, né? Meio oba-oba, carnaval, né? 2, 1, 1, 1. Gente, vocês estão bem, né? Tá todo mundo bem aí? Ah, bom. Espero que sim. Eu espero... Na verdade, eu estou sendo repetitivo de maneira proposital, né? Muito impressionado estou eu, estou caiu com meus botões, com a lua de mel do Bolsonaro com a imprensa brasileira. É até comovente. Eu nunca vi, nunca antes na história desse país, uma imprensa tão adesista a um governo. Nunca, nunca, nem no período FHC, que era praticamente sócio da Globo, da Folha, nem no período Sarney, nem na ditadura militar, em que a imprensa foi muito conivente com o governo sangrento da ditadura. E nunca vi. Eu não sei se é o contraste, evidentemente, você passa 13 anos vendo um governo, vendo um grupo político dar um espetáculo de governança, tirar o país do mapa da fome, enfim, investir em educação como nunca antes. O Haddad transformou o orçamento do Ministério da Educação, acho que ele quadruplicou, se não me engano. Financiamento para a cultura, prestígio da cultura. Você passa 13 anos assistindo um governo legitimamente eleito e reeleito dar um espetáculo de governança, de democracia, a ponto de o Lula ser chamado de um cara pelo presidente norte-americano, o Obama, todo mundo sabe, trazer os dois maiores eventos do mundo para o Brasil, Copa do Mundo e Olimpíadas. Né? O Brasil, a capa do The Financial Times, o Cristo Redentor decolando, crescimento econômico, distribuição de renda, 13 anos, né, Lula? 13 anos assistindo isso e assistindo a imprensa brasileira dizer que estava tudo péssimo, que só tinha corrupção. Esse jornalismo de cativeiro que eu chamo, 13 anos vendo o governo petista trabalhar, governar, delegar, ser democrático, ouvir a sociedade, respeitar a imprensa, e ainda por cima respeitar a imprensa, tudo isso, e a imprensa, o caos aéreo, né? Você se lembra do caos aéreo? Que queriam imputar ao PT a culpa de queda de avião, aquele avião da Gol que caiu em função, que nunca foi, aquilo nunca foi devidamente investigado, hein? O CENIPA investigou até um ponto, mas acho que faltou muita coisa. Aquele avião da Gol que caiu com, acho que 190 passageiros, ali na, acho que no Mato Grosso, né? Não me lembro onde caiu aquele avião mais. Enfim, fizeram, inclusive aquela capa clássica da Folha de São Paulo, do Lula de gorro, como se não estivesse vendo no dia do acidente. Na verdade, aquela capa com o Lula com o gorro tem a ver com o acidente de avião, mas com as eleições também. Enfim, uma imprensa que tocava o terror. Muita gente diz que tem que ser assim mesmo, a imprensa tem que, né, tem que acossar o governo. Mas por que que não acossa agora, meu Deus? Por que que não faz a mesma coisa, então, se você é jornalista? Se você tá me assistindo aqui, é jornalista da Folha de São Paulo, jornalista do Estadão, do Globo, fazendo essa cobertura crítica ao governo como na época dos governos do PT. Eu sei, todo mundo sabe. A gente sabe por quê. Porque vocês, porque os teus patrões são... Eles compõem um segmento, a elite branca brasileira, que opera como se fosse um partido político. E é por isso que eles não vão fustigar e prejudicar e irritar o Bolsonaro. O Bolsonaro tá feliz da vida. Reparem na expressão do Bolsonaro, na felicidade, no ar de felicidade. O Bolsonaro, gente, desculpa, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que ele fizer, cai bem na imprensa brasileira. Você entendeu? É assim que funciona. É difícil, mas vamos lá que eu vou trazer, inclusive, exemplos para você. Vai, meu corpo! Vocês estão bem, né? Bom, estamos ao vivo aqui, quero agradecer a presença de vocês. Esse foi o preâmbulo inicial, é pleonasmo, né? É o preâmbulo da Live do Conde. Eu já estou recebendo a minha rosa habitual. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa da querida Neida Santos. Obrigado, um beijo para você, querida Neida Santos. Vou aqui daqui a pouco prestigiar o bate-papo de vocês. Tô vendo que não tem bolsominion aqui. Eles são tão solitários, né, que às vezes eles aparecem na Live do Conde aqui. Eu tô com saudade de esculachar um bolsominion, pra falar a verdade pra vocês. Vamos ver se aparece algum aqui. Tá tudo parado, né? O gabinete do ódio, né? Tá tudo meio parado nesses últimos dias. Por quê? Porque não precisa. Você vai gastar dinheiro com o gabinete do ódio tendo uma imprensa brasileira como essa? Pra quê? Não precisa. Tá todo mundo feliz. Reparem. O exemplo emblemático, gente, é o seguinte, falando sério, chega aí, vamos lá, deixa eu ver como é que tá a audiência aqui no canal do Conde. Quero pedir inscrições pro canal do Conde, por favor. Gente, hoje eu entrevistei a Malu Daflon, que é uma autora, uma escritora maravilhosa, que escreveu junto com o Robertinho Silva. Robertinho Silva é o baterista, enfim, tocou com o Milton Nascimento 26 anos, acho que é o maior baterista da história do Brasil. Ele mais alguns aí, o Nenê e tal. Mas ele é uma lenda. Ele tem 79 anos, tá hiper jovem, parece o Lula de jovem, né? Inclusive, o Lula é um moleque. Vocês viram o Lula hoje? O Lula no DCM. Grande entrevista do Kiko Nogueira, do pessoal do DCM, parabéns. O Lula parece um menino, cara, a pele dele, pés. Assistam a entrevista do DCM, dá um look na pele, quem ama, amar faz bem pra pele, né? E o Lula, enfim, com a Tamara Janja lá e tal, a pele do Lula tá uma coisa impressionante, fiquei humilhado, a verdade é essa, né? Um cara de 74 anos, uma pele daquela, uma clara, tô brincando, porque a pele é só um detalhe. Porque a clareza, a lucidez, a humildade, a disponibilidade, a disposição, o amor pelo país, pelos companheiros, pelo povo brasileiro, aquilo tudo realmente é o que faz talvez o Lula ter essa pele maravilhosa. Agora, assistam, né? Eu vou falar da entrevista um pouco do Lula com vocês, mas eu quero falar do Robertinho Silva. Robertinho Silva é uma lenda. A entrevista que eu fiz com ele está no meu canal. Peço inscrições para o meu canal. Vocês estão assistindo a live aqui pelo canal do Conde, pela V247, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. E peço para vocês se agregarem a mim. Eu acho que vocês são todos cativos aqui, né? Sem querer fazer alusão a cativeiro, mas eu não sei até que ponto. Pessoas novas, sempre tem uma galera nova que vem, conhece a live e tal, mas isso é importante ter essa rotatividade, mas é importante também ter esse público de sempre aqui, que sempre acompanha a live do Conde. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ter vocês aqui. Vocês são o meu patrimônio mais esplendoroso, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu consulto vocês antes, via live, via Facebook. Por isso eu peço para quem não está me seguindo, para a gente ter essa interface, para a gente ter esse carinho, esse afeto, essa ligação intensa em todas as redes em que eu faço o meu trabalho de comentarista, de observador, sempre sob o viés dos estudos da linguagem, para oferecer uma visão diferente dessa visão quase protocolar, né? Toda bem comportada e séria, na cena digital, a sociologia, tá? Não, respeito todo mundo, mas eu realmente preciso de alguma coisa diferente. Então, só para falar do Robertinho Silva. Foi legal. Ele tá lançando um livro. Ele tocou no Clube da Esquina, o disco fundamental, acho que é um dos discos mais importantes do mundo, o Clube da Esquina 1. Milton Nascimento, Loborges, Márcio Borges, inclusive o Márcio está no meu Facebook, beijo pro Márcio, um dia eu quero fazer uma entrevista com o Márcio Borges para contar essas histórias. O Márcio é autor de um livro fantástico, Sonhos Não Envelhecem, é uma figura fantástica. Lembrei muito do Márcio hoje fazendo a pauta aí da entrevista com o Robertinho Silva. E o Robertinho tocou com os maiores músicos brasileiros. Eu até vou recuperar aqui. Ele tocou com a Sarah Vaughan, além dos brasileiros, né? Com o Herbie Hancock, Wayne Shorter. Os maiores músicos do mundo. O Robertinho Silva tocou. E com os brasileiros também, que são os melhores do mundo também. Chico Buarque, João Bosco. Enfim, ele passou Família Caymmi e, sobretudo, Milton Nascimento. Músico é uma lenda, uma lenda. Eu até peguei o meu pau de chuva e não mostrei pra ele. Vou mostrar pra vocês aqui, olha que bonito, ó. Isso aqui é um pau de chuva. É um instrumento indígena. Tem coisa mais linda que isso? Feito de semente. Olha que legal. E você pode também, né, fazer assim, fazer todas as sequências rítmicas. Está chovendo, pau de chuva, o Brasil, cultura e a questão indígena entrelaçada com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa economia, com a nossa produção de arte, né? Então hoje foi muito intenso esse papo com o Robertinho. Eu só queria registrar para vocês, convidar vocês a assistirem a entrevista. Ele está lançando o livro, precisa de captação para o livro dele e está tudo lá. Tá tudo no meu canal, inclusive se você quiser colaborar, você tem o link para colaborar com a publicação. E é uma coisa muito bacana, porque além do livro, tem oficina de bateria, tem papo com o Robertinho Silva, enfim, você compra um pacote ali e vai ser feliz. Só para finalizar isso, o Disco Clube da Esquina, a geração que assiste a live do Conde aqui, vocês são, enfim, muito informados. Deixa eu ler o superchat da Neida Santos aqui. Olha só, Neida Santos dizendo: Arthur Duval está atacando o padre Júlio Lancelotti. Até quando? Até onde suportaremos as perdas, mortes, ignomínias, mentiras absurdas, genocidas, violência, invasões, lágrimas? 1.080 mortes por Covid hoje. 77% do Pantanal destruído. Eu não sei se é 77%, Neida querida. Mas a situação do Pantanal vem denunciando aqui diuturnamente, realmente é muito dramática. Obrigado pelo seu superchat. Quero agradecer o novo membro, Luzimar Barbosa. Mas o Clube da Esquina, vocês conhecem? Se vocês conhecem esse disco, se não conhecem, é uma obra absolutamente máxima, prima. De excelência, importante para a cultura brasileira, da memória musical, visual não, auditiva, da nossa percepção da MPB, a história do Milton, todas as influências dessa coisa de Minas Gerais, né? Ficou muito forte. O Disco Clube da Esquina eu escuto todo dia praticamente, né? Todo dia eu escuto um pouco, ele fica rodando direto na minha bandeja de CDs, nos pendrives da vida. E assim, eu quero um dia falar só sobre isso, né? Eu quero manter um programa só sobre cultura para dizer de uma coisa muito delicada, assim. A nossa geração, sei lá se vocês estão compatíveis comigo, 40 anos e tal, a gente conheceu essa música do Clube, do Milton, do Beto Guedes, do Loborges, a gente conheceu já num processo de redemocratização. E a gente, e eu me lembro, eu comecei a tocar ouvindo essas coisas. O que é mais impressionante é que a gente constitui uma memória, né? A gente sabe que aquela música já passou, ela foi lançada em 72 e a gente começa a escutar, por exemplo, nos anos 90, ela tem um envelhecimento que não é envelhecimento do vinho, né? É aquela coisa assim, fica melhor e tal. Então é uma percepção que só a gente pode ter, justamente essa geração. E a gente constitui toda a memória do país. O que o país sofreu com a ditadura militar, o que toda a MPB cumpriu em termos de testemunhar esse processo. Hoje eu estava pensando, por exemplo, essa vertigem das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais. Eu fui fazer compra e o atendente me disse assim, ele me reconheceu e falou, pô, Conde, ele não me chamou de Conde, chamou de Gugus, que era o meu apelido quando eu tocava na noite aí com bastante frequência. Ele falou, pô, eu lembro de você tocando e tal, não sei o que, já faz um tempo, não sei o que. E aí ele falou assim, pô, que bom, eu adoro MPB, agora eu tô ouvindo a música de louvor. Ele falou pra mim assim, escuto música de louvor, mas eu gosto, mas tem que ser boa. Ele falou assim, a música de louvor tem que ser boa, mas MPB é muito, muito... Sabe o que aconteceu? Sabe por que a gente não tem nesse momento, ainda que nós tenhamos muita música boa sendo produzida no Brasil, mas você não tem a densidade dessas canções do Clube, do Milton, do Lô, do Chico, do Caetano, dos anos 70, as igrejas tomaram conta da codificação musical das pessoas. As pessoas escutam música de louvor, para de escutar música, digamos, que tem uma mensagem. Eles instrumentalizaram a audição musical no Brasil. Isso é um dado importante, precisa ser investigado a fundo. Eu tive outros inputs também, se alguém tiver algum relato para fazer sobre isso. A pessoa fica escutando música de louvor, aí depois... Não estou querendo ser preconceituoso com música de louvor, pode escutar à vontade. Mas você perde aquela demanda, o desejo de ouvir, de conhecer músicas com outras mensagens. Mensagens políticas, mensagens... atreladas a outras experiências, e não só aquela coisa assim, Deus, vou pro céu, sei o que é, tá, aquela coisa, sabe? Eu fiquei um dia, gente, me levaram, todo respeito, tá? Me levaram para uma espécie de retiro da Igreja Católica mesmo, mas aquela renovação carismática, tal, me levaram lá. Eu fiquei tão horrorizado, tão traumatizado. Que eles gritam, cara. É uma coisa assim, eu grito aqui, mas aqui é comício, aqui não é. Não é. É muito louco. Bom, chega de enrolar, mas essa tese eu quero trabalhar depois. Quer dizer, ocupa, deixa vazio esse espaço da percepção de você querer, sabe? E aí eles consomem o quê? Consomem só o subproduto da indústria, que não é nem fonográfica, mas da indústria que tem por aí. Todo respeito à Anitta e tudo mais, mas é essa indústria que o cara nem sabe o que está escutando, o que estão falando ali, não tem mensagem. É uma espécie de pegação misturada com preconceito. Quer dizer, não existe espiritualidade na canção. A canção perdeu as letras de canção. Perderam a dimensão da espiritualidade. E aí você tem consequências. Tem consequências no comportamento social de toda uma geração. Então, saudade da música, da MPB, dessa MPB que segurou a bronca na ditadura militar. A gente era um Brasil diferente, igualmente violento, como esse Brasil de hoje. Mas nós tínhamos artistas, né, que estavam ali na linha de frente, produzindo uma resposta que foi a grande resposta. A ditadura militar caiu, não foi por causa do MDB, foi por causa da MPB, por causa dos artistas. Os artistas que derrubaram essa ditadura sangrenta, mórbida, macabra, que destruiu o Brasil durante tanto tempo. Vamos lá! embora e cuida da minha água. É, estão me acompanhando? Bom, deixa eu falar então um pouco dessa lua de mel do Bolsonaro com a empresa. Mas não, vamos falar do Lula. Vamos falar coisa boa primeiro. Depois eu falo desse verme, né? Depois eu falo do verme. Deixa o verme pro final! Deixa o verme pro final. É, falar, o Lula no DCN foi tão bacana ver. Ele estava no Instituto, no PT, na sede do PT em São Paulo. É, fiquei feliz de ver isso, porque, enfim, começa a sair também. O Lula acho que é o cara que mais respeitou a quarentena no Brasil, disparado, né? Ele e eu, né? Porque eu também respeitei muito. Realmente não saí para nada. É, e agora, aos poucos, aos trancos e barrancos, o Brasil numa situação crítica. Hoje a gente tem um dado de que mortes de motoristas de ônibus e cobradores em São Paulo disparou 42,3% nas últimas 7 semanas até 31 de agosto. O Brasil está desigual, né? O Brasil, como é um caos, como não tem governo, governo federal, só tem governos estaduais, na prática. Cada governo administrou a pandemia à sua maneira, inclusive chancelados pelo STF. Não estou criticando a chancela e a decisão, mas o STF foi obrigado a empoderar os estados diante de um verme genocida como presidente de uma nação complexa como o Brasil. Então, nesse sentido, eles foram responsáveis. Agora, o que acontece? Acontece a desorientação e a fragmentação gerencial do combate à Covid. Então você tem, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que são 9 estados, que tem um conselho científico, que tem uma, digamos, uma governança, pelo menos uma tentativa de centralizar decisões importantes de compras, aquisições e de campanhas de informação também com relação ao combate à pandemia. Agora, no resto do Brasil, não. Estado de São Paulo faz de um jeito, Santa Catarina faz de outro, Goiás faz de outro, Mato Grosso, coitado, agora está com a coisa do Pantanal ardendo em chamas. Eu já falei muito do Pantanal aqui, continuo assim, totalmente desolado com o que está acontecendo. Nós estamos destruindo o Pantanal, a imprensa não está fazendo absolutamente nada, tudo é inócuo, os animais estão morrendo em massa no Pantanal mato-grossense. A informação que eu tenho é que 15% da área verde já foi destruída, o que é um grande desastre, um grande desastre. Na Amazônia também, os focos de incêndio são recordes, o INPE o tempo todo coloca foto, faz o comentário e ainda é criticado pelo Mourão. Hoje o Mourão, querido, só para vocês terem uma ideia, o Mourão recebeu uma carta de 8 países europeus, Bélgica, França, Alemanha, 8 países, dizendo que, alertando, né? Os europeus estão chocados com o que está acontecendo no Brasil. Chocados. Nós devíamos estar chocados. Nós não estamos. Os europeus estão chocados. Agora, evidentemente, eles estão pensando em primeiro lugar na economia deles, nos produtos que eles vão comprar, mas eles também pensam no, na questão climática global. O Brasil está se tornando um empecilho para a vida humana no mundo. Não é brincadeira. O Bolsonaro é uma ameaça à vida no planeta. É pior do que predadores. É pior daquela diferença histórica da espécie humana, né? Coletores e... como é que era aquilo? Tinha um grupo que ia lá, depredava todo o ambiente, tirava tudo, matava os bichos todos, e depois iam e continuavam caminhando pelas savanas, pelos continentes, mas os outros, outros grupos foram constituindo, eu não me lembro, tem uma dualidade clássica na antropologia sobre isso. Outros grupos plantavam, aprenderam a fazer a semeadura, cultivar Eram os coletores. Qual que era? Me lembra! Pô, vocês também não me ajudam aqui? Quer me lembrar esse negócio, por favor? Não consigo lembrar. Bora ver. Caçadores e coletores. Não, mas eu acho que tem outro nome. Acho que não é caçadores. É, acho que tem uma outra, outro conceito. Se alguém lembrar, caçadores e coletores, Matheus Bastos está dizendo aqui, mas eu acho que tem uma outra dicotomia. Se alguém lembrar, por favor, eu agradeço. Agora, é isso, quer dizer, o Bolsonaro é a essência da predação. Predação. Gente, eu escrevi um artigo hoje, publiquei no GGN, falando sobre o que está em jogo. O que está em jogo diante das queimadas recorde histórico no Pantanal e na Amazônia. Pantanal, mas é tanta desgraça que a gente não sabe muito bem para onde que olha com o foco mais centrado. Mas eu quero dizer o seguinte: a nossa elite branca, que não suportou ver o povo preto e pobre tendo uma performance intelectual superior a essa elite branca, porque o povo preto e pobre que chegou nas universidades através de cotas, eles tinham performance melhor do que os alunos não cotistas. Essas estatísticas são públicas. O aluno cotista de medicina, negro e pobre, ele dava muito mais valor ao curso de medicina. Ele não faltava, ele era mais esforçado, porque tinha que aproveitar a oportunidade, ele tinha metas a seguir, inclusive para permanecer também com o programa de cotas. Estava tudo embutido ali. No fim das contas, os cotistas intelectualmente foram superiores, superaram essa elite branca em berço esplêndido, acostumada a ganhar vaga na Universidade Federal, quase que na boquinha, pelo papaizinho e pela mamãezinha. Então, essa elite branca, que não suportou se ver superada intelectualmente por toda uma geração de trabalhadores e de filhos de trabalhadores, o filho da empregada, o filho do frentista, o filho do atendente da padaria, né? Todos melhores do que os filhos deles, do ponto de vista não apenas da força de trabalho, mas do ponto de vista do caráter e do intelecto. Eles são muito melhores. Eu digo isso faz tempo. Sou professor, tive em sala de aula e vi isso com os olhos, né? Os alunos cotistas tendo desempenho superior aos não cotistas. Bom, esse é um outro detalhe, uma outra discussão. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa elite branca, que não queria ver o pobre no aeroporto, e todo mundo já sabe disso, não queria dividir o shopping center com o trabalhador pobre que foi alçado ao universo de consumo pelos governos democráticos, que foram eleitos legitimamente pela sociedade brasileira. Essa elite branca também queria voltar a incendiar as florestas brasileiras. Isso eu estou fazendo uma denúncia direta aqui para vocês. Eu conheço, eu sou de um lugar muito atrasado, um dos lugares mais atrasados desse país, que é o Vale do Paraíba. Humanisticamente atrasado, depredado, sem projeto de crescimento, um lugar infernal no meio do eixo Rio-São Paulo, um dos eixos mais ricos do país, é onde você tem mais corrupção, é onde você tem mais violência, tá certo? E o serviço do PSDB ou dos tucanos aqui no estado de São Paulo. Então, eu conheço. O Vale do Paraíba foi a última região do país a abolir a escravidão. A Princesa Isabel, 1878, teve toda aquela. Já foi o mais atrasado do mundo. Agora, foi desigual no país também. Algumas regiões permaneceram com a escravidão. Você acha que foi fácil, que colou, que eles respeitavam a lei? Não foi assim. O Vale do Paraíba, você tem relatos aqui do século XX com processo de escravidão assim, em massa, pelas fazendas de café que tinham aqui. Bom. Eu quero dizer que é uma região belíssima, tudo é bonito aqui, com toda certeza, o ar é gostoso e tal, mas é um segmento atrasado da população brasileira. Muito atrasado, humanisticamente falando. Ora, são grileiros também. O Brasil é um país grilado. E filho de grileiro, grileirinho é. Grileirinho que ganha de herança a terra que o pai grilou e que o avô grilou é grileiro também. Então, o Brasil inteiro é uma grilagem estrutural que chama. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu conheço muita gente, pessoalmente, aqui desse pedaço do Brasil, Vale do Paraíba, que quando nós tínhamos governos democráticos, eles vociferavam de ódio por não poder tocar fogo na propriedade deles. Porque quando você tinha democracia no Brasil, o IBAMA era uma entidade respeitada. Você não podia sair cortando uma árvore. Se cortar uma árvore, você podia ser multado e até preso. Queimar, então, porções inteiras de terrenos, chácaras, sítios, fazendas, também fica sob a letra dura da lei. Eu tinha gente que comprava propriedade na Mata Atlântica, em Ubatuba, e queria fazer hotel e tudo mais, mas não podia fazer porque tinha de respeitar a lei de desmate, de não desmate. Eles colocavam fogo criminoso. No governo FHC faziam isso porque no governo FHC o IBAMA não era forte, como ficou depois da chegada dos governos democráticos. Tudo era meio avacalhado no Brasil no governo FHC. Bom, isso aconteceu muitas vezes. Muita gente, eu não testemunhei tanto, mas um caso eu testemunhei de alguém que botou fogo numa região da Mata Atlântica para poder construir hotel. Eles desmatam, eles não estão nem aí. Agora, quando chegou o governo Lula, quando, né, o IBAMA foi mais, quando teve mais investimento, isso começou a mudar. Eu estou dizendo isso porque isso que está acontecendo no Pantanal é criminoso, é um problema político. São incêndios provocados. Você tem dados do próprio governo do Mato Grosso do Sul que já chancela a tese, não a tese, mas a questão factual de que são incêndios criminosos. Eles estão aproveitando que o IBAMA não tem, não faz mais operação o IBAMA. Não multa mais, praticamente. As multas tombaram, mergulharam. Você não tem mais aplicação. O governo não estimula mais isso, não quer. O Ricardo Salles quer passar a boiada, não foi isso que ele falou? Passar a boiada? É isso que está acontecendo. E eles não têm o menor compromisso, eles não estão pensando no oxigênio, na população indígena, nos animais que estão morrendo. Você acha que o Ricardo Salles está preocupado com a população de onça pintada, a maior população do mundo de onças pintadas que estão sendo. Enfim, estão morrendo em massa, de maneira absolutamente dramática, com as patas queimadas, tentando fugir do fogo. A última informação que eu tinha é que tinha 159 brigadistas tentando apagar o fogo no estado do Mato Grosso do Sul inteiro. Então, essa elite que não quis o pobre na universidade, que rejeitou o pobre comprando no supermercado, no shopping, pegando avião, indo para o exterior e sendo intelectualmente também muito melhor do que os filhos dessa elite, eles também queriam de volta a possibilidade de queimar o país. E é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Sejamos práticos, sejamos objetivos, sejamos realistas. Quem, o homem branco, descendente dos bandeirantes genocidas, ele é estruturalmente um assassino. Se você é branco, é homem e tem uma fazenda, E se você não botou fogo na tua fazenda ainda, parabéns. Você conseguiu burlar a tua natureza, meu querido, que é minha também. Lamentavelmente, eu tenho vergonha. Vergonha. Aliás, eu não sou elite. Elite eu não sou mesmo, né? Mas dessa questão do berço, né? Esse processo de herança que vai trocando de mãos o dinheiro no Brasil secularmente é uma vergonha muito grande. Então, isso que está acontecendo está totalmente atrelado à degradação política, moral e à conivência desse jornalismo de péssima qualidade que nós temos aqui nesse momento, e eu vou falar deles agora. Desculpa, mas é isso. Cadê minha música aqui na live do Code? Ô, produção! Produção, minha música, produção. Minha música. Ó, meus ovos. Meus ovos é vermelho. Comigo. Fala sério. Eu faço isso só pra confundir você, então, pra sair da zona de conforto. Isso é uma questão cognitiva do cérebro. Então, eu tô falando uma coisa séria de desmatamento, mas de repente o cara pega um ovo e começa a tocar. Como é isso? Então, é pra confundir. É pro seu neurônio, né? Ele estranha e reativa. Não tô brincando. São as técnicas mais contemporâneas da ciência da cognição. Você sabe que tem uma máxima na ciência da cognição, que nós temos a capacidade de manter a concentração extrema durante 20 minutos no máximo. Por isso que todo protocolo de ensino básico da educação no mundo todo, ele está bastante equivocado. Era oportunidade agora, oportunidade, inclusive o gap educacional no mundo todo em função da pandemia vai ser brutal, avassalador. A OMS, todo mundo está dizendo isso, está todo mundo assustado com o que vai acontecer, com o tombo na economia, porque a gente vai perceber o quão é importante a educação no mundo todo, o importante as crianças na escola, mesmo que os protocolos de ensino estejam equivocados, né? De enfileirar as crianças ali, os alunos, dentro de uma sala de aula, o professor finge que ensina, a criança finge que aprende, aquela história que a gente já conhece, né? É problemático, né? A minha tese, que eu também sou professor de ensino médio e fundamental, é que o aluno sabe com quem ele aprende mais em todo o processo educacional? Quem é o melhor professor desse aluno que passa 9 anos, né? 9 anos, né? Às vezes mais, né? 12 anos nesse processo educacional? É o colega, é o grupo, é o coletivo, né? Porque essa distância, né, do corpo docente para o alunado, realmente é um fracasso retumbante. E nós precisamos mudar esse cenário. Tem muita gente já mudando isso, mas precisa mudar com muito mais ênfase, e com muito mais coragem, com muito mais ousadia, e com muito mais pesquisa também. Mas eu estou dizendo isso agora, não sei se eu vou lembrar por que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo do que está acontecendo no mundo, no Brasil, em função da catástrofe sanitária. Né? São muitos desafios. Desafios também que nós vamos ter depois da pandemia, se é que nós teremos um depois. A questão da saúde mental das pessoas, a questão da violência doméstica no Brasil. Quer dizer, é muita coisa junto, gente. Nós vamos precisar de muita ciência. Nós vamos precisar de muita coragem política. Nós vamos precisar de ativar muito o Lula que habita estruturalmente as nossas memórias e as nossas ações. O Lula participa da vida pública no Brasil há 40 anos. Ele faz parte da nossa economia psíquica. Não tem o que fazer. A voz do Lula, a presença do Lula, a ideia PT como interlocutor privilegiado das questões de ordem econômica, política, educacional, social do país, há 40 anos. O PT ainda está proscrito. A gente tem, justamente, esse é o grande problema do Brasil. A imprensa brasileira, esse jornalismo de esgoto, de cativeiro, de esgoto, cativeiro, cativeiro, esgoto, tanto faz, é uma vergonha muito grande. Nos governos do PT, eles ficavam, isso é, eu digo, era até bom para o PT, porque o PT ficava esperto. A imprensa estava lá atacando todo dia. Agora o Bolsonaro, ele tem uma sócia, né? Na Folha, na Globo e no Estadão. E esses veículos ficaram mais, em função da pandemia, em função do medo, em função desse confinamento, eles se tornaram mais poderosos. É uma espécie de grito do canto do cisne, alguma coisa assim, né? Eles vão ter um momento de influência antes de serem totalmente autoconsumidos, né? Autoconsumidos, Folha, Globo, Estadão, uma vergonha muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre essa promiscuidade. Relaxa o pescoço, relaxa o pescoço comigo. Eu ia falar da ciência da cognição, esqueci, mas eu lembro, a digressão, sabe como é que é, o condão volta. Deixa eu só achar aqui a outra coisa que eu ia falar para vocês. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Aproveita para tomar uma água agora, enquanto eu estou fazendo esse intermezzo aqui. Deixa eu falar da cognição antes, né? Bom, 20 minutos de concentração. Isso vale para médicos, os médicos que vão fazer uma cirurgia que vai durar 8 horas, por exemplo. Tem toda uma técnica para você poder manter acesa a tua capacidade de concentração. Isso vale também para o alunado, para as aulas, para qualquer tipo de trabalho. Você ficar 4 horas massivamente fazendo... Não, você tem de fazer outras coisas, você tem de intercalar coisas. É isso que eu faço na live, por isso que eu ponho a música aqui. Para a gente poder realmente ter uma relação diferente, uma experiência diferente, assistir a live do Conde com esses inputs e com essas desacelerações que são de cunho neuronal, que são de cunho cognitivo. Então, 20 minutos a capacidade do cérebro, segundo as pesquisas mais avançadas em cognição, de se concentrar num tema. Poucas pessoas conseguem se concentrar mais do que isso. O geral, a média é essa, 20 minutos, 25 minutos. Então, você está num tema, você trabalha esse tema durante 25 minutos numa palestra, numa live, alguma coisa, depois você tem que fazer um corte, você tem que fazer um break, você tem que renovar o processo de intelecção. É isso que eu faço. Você não pode prosseguir ad infinitum, porque senão a pessoa cansa. Senão o teu interlocutor, né, ele espana, ele não aguenta tanta... Né? Então é importante, por isso que é importante também digredir, é importante você tirar o foco de certo eixo temático com efeito contrário, justamente para manter a atenção e a melhor atenção da audiência. Isso era o que eu queria dizer. Agora, vamos para esse tema aqui que eu rastrei hoje na Folha, a Folha de São Paulo. O Bolsonaro, ele funciona... A Folha de São Paulo trata o Bolsonaro como um herói. Herói. É impressionante. Eu vou continuar denunciando isso sem parar. Não importa que eu me torne repetitivo. Porque alguém tem que falar isso do jornalismo brasileiro. O vexame que é testemunhar. Porque a degradação desse lugar de trabalho, a humilhação para quem trabalha na Folha de São Paulo, os jornalistas da Folha que se respeitam já começaram a se manifestar. Daqui a pouco isso pode virar até um movimento. Né? Eu gostaria muito, né? Já pensou, jornalistas que se dão ao respeito, de repente se rebelam, falando, não, chega, eu não vou mais fazer esse papel ridículo de dizer o que o meu patrão manda eu dizer. Não vou mais fazer esse papel. Bom, se os jornalistas se unissem, todos eles, do Estadão, da Folha, do Globo, se eles fizessem um grupo de WhatsApp e dissessem assim, vamos dar um não, vamos dar um coice nesses animais, nesses patrões, nesse jornalismo macabro que apoia o genocida, e vamos fazer o nosso veículo de comunicação, vamos pegar a captação aí com fundações e tudo mais. Eles fazem isso, revolucionam. A vida é uma só, querido. Viu, jornalista? Se você está me assistindo aqui, você trabalha na Folha de São Paulo, está com vergonha? Então, eu acho que você pode tomar uma atitude, né? Começa a pensar nisso. Porque a vida é uma só. E você está vendo o teu jornal, que é a Folha de São Paulo, simplesmente servir de anteparo para o maior verme genocida da história da governança no mundo. É isso que está acontecendo. Olha a manchete que a Folha de São Paulo subiu hoje de manhã. Bolsonaro anuncia a desistência do Renda Brasil e ameaça cartão vermelho na equipe. Ora, você pode falar assim, mas que besteira, é só uma manchete, não tem nada demais. Ah, não tem? Eu vou dizer para vocês o que, que tem de mais essa manchete aqui. O Bolsonaro é caracterizado como um presidente forte, que tem o domínio das ações, que tem pulso, que tem autoridade, que toma iniciativa e que faz acontecer. Ó, Bolsonaro, esse é o ethos do discurso. É a voz, é o tom. O discurso, a linguagem humana, ela não é composta só por palavras. As palavras têm cifras tensivas, elas têm memórias. E nós precisamos ter essa complexidade de codificação para poder interpretar com qualidade aquilo que está sendo oferecido para a gente. Então, Bolsonaro anuncia a desistência do Renda Brasil. Veja, Bolsonaro sujeito, o verbo vem depois, ele não está sendo pressionado a nada, não é um fracasso. Se você pegar o regime gramatical das manchetes que eram apresentadas com Lula e com Dilma, ou com o PT, de qualquer maneira, quando eles se dão o trabalho hoje de dizer fazer alguma manchete com relação à oposição, porque eles invisibilizam a oposição, toda ela. Tá certo? Tô bravo! O Lula é sempre no papel passivo, pressionado, frágil, rarefeito. Tudo isso você decodifica através de uma interpretação minimamente qualificada. E depois a Folha ainda coloca, e ameaça cartão vermelho na equipe. Quer dizer, fazer isso com Bolsonaro, você sabe quem é Bolsonaro, Folha de São Paulo. Bolsonaro humilha vocês, humilhou, ameaçou. E você faz uma manchete dessas? É um vexame gigantesco, algo que a história vai cobrar. Tanta conivência assim, eu nunca vi, nem com o Fernando Henrique era assim. É por isso que o Bolsonaro, ele tá descontrolado no seguinte sentido. Por exemplo, olha o que esse jornalismo de merda, desculpa, faz, provoca na psicologia, que já é uma psicologia problemática, de alguém como o Bolsonaro. Ele tá, sabe, pinto no lixo. Para você ter uma ideia, o Congresso votou a isenção, né, ainda que seja meio nebuloso isso, o Lula falou disso hoje com muito brilhantismo, mas votou ao perdão de uma dívida de 1 bilhão das igrejas no Brasil. Tá? Em linhas gerais, foi isso. O Congresso aprovou. A matéria foi para a presidência da República, protocolo básico. O Bolsonaro vetou. O Lula até comentou isso na entrevista. O Lula está ligado em tudo. Tudo isso que eu estou falando aqui, ele sabe de trás para frente. Muito melhor do que eu, evidentemente. O Bolsonaro vetou, mas ele vetou e dizendo assim, bom, se eu fosse deputado, eu derrubava o veto. Vocês percebem o que está acontecendo? Ele está tão à vontade, ele percebe que a imprensa não tem a menor, sabe, vontade, possibilidade de criticar ele por alguma questão, que ele veta, ele brinca, ele fala pro Congresso tirar o veto, ele tá adorando. Ele acaba com o Renda Brasil, aí ele aparece, oh, o presidente acabou com o Renda Brasil, porque né, ele tá do lado do povo. A Folha, o Estadão, o Globo colocando as fotos do Bolsonaro, só foto positiva, que é outro vértice semiótico de todo esse pacote que ajuda a manter o Bolsonaro em evidência e brilhando, brilhando. Você entendeu? Por que eles fazem isso? Em primeiro lugar, porque eles morrem de medo do Lula. Se eles não fizerem isso com o Bolsonaro, se eles não ajudarem o Bolsonaro diuturnamente, 24 horas por dia, o Lula cresce. O Lula já cresce assim, imagina se eles deixarem de acariciar, né, essa besta que é o Bolsonaro. Acho que é a primeira explicação. Mas eu acho que talvez tenha uma mais estrutural ainda. A elite brasileira é isso. A elite branca brasileira é isso. Eles estão felizes com a devastação do Pantanal. Eles estão felizes com a destruição da Amazônia. Eles estão felizes com o Bolsonaro no Planalto. É isso. É disso que se trata. Porque nós estamos vendo a desigualdade aumentar. E desigualdade aumentar significa o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Quer fórmula melhor para a nossa elite branca genocida? Eles estão felizes. Então, queridos, o que, eu vou deixar de mensagem para vocês? A música ficou... Que música é essa? Fala sério, bota uma música mais pesada aqui. Essa aqui, tá bom. Eu quero deixar para vocês, de recado, seguinte, não vamos nos curvar a isso, mas vamos identificar com o tipo de inimigo e de complexidade que nós estamos lidando. O jornalismo brasileiro está num momento assim, sempre foi ruim, mas agora, em particular, está dando um espetáculo de miséria, né? Nesse sentido de miséria do ponto de vista da produção de informação, fazendo a total aderência a um presidente que não é um presidente, é um verme genocida. Enquanto isso, os animais estão morrendo, as pessoas estão morrendo, ainda hoje nós tivemos mais 1.090 mortes de Covid. Você vê que a redução do número de mortes é totalmente desorganizada. Você não tem um quadro no Brasil estabilizado ainda. Essa imprensa também quer forçar a ideia de que o pior já passou, mas o pior nem começou. Nem começou, porque o day after de cuidar de um país, da economia, a humilhação, gente, que é o povo na fila, 4 horas na fila da Caixa Econômica para pegar o auxílio emergencial. Que humilhação isso que está acontecendo com o Brasil. Agora essa disputa de querer a marca do Bolsa Família e tira o Renda Brasil e põe o Renda Brasil e tira. E aí o Molon também do PSB do Rio quer colocar o seu programa. Quer tirar o Bolsa Família, quer tirar a marca do PT. O programa já está pronto, está feito. Tem uma história estabelecida. Por que, não aprimora alguns protocolos do Bolsa Família? Não, tem que mudar o nome. Porque eles só pensam nisso. Então, desculpa eu dizer isso, mas... a pandemia não vai nem passar. Hoje eu vi uma reportagem que diz o seguinte: o vírus, o coronavírus, ele está tendendo a se comportar como os vírus da gripe, sazonal. Ele vai aparecer todo ano de uma maneira diferente, com o potencial letal que ele apresenta, e vai saber se o ano X ou o ano Y essa letalidade vai ser maior ou menor. Então, o novo normal que todo mundo está dizendo é esse. A Covid veio para ficar. Ele é um vírus mutante. Você vai achar uma vacina para Covid? Vocês sabem que vacina de gripe todo ano muda. É a mesma coisa. Esse quadro da Covid está se apresentando nesse momento. Os pesquisadores estão começando a dizer isso. A gente sabe que a população está sendo digamos, privada de muita informação importante sobre a Covid que eles estão descobrindo e que não se publiciza para não causar pânico. Então, me desculpem, vamos continuar tendo o nosso caráter, a nossa capacidade de nos cuidar da nossa saúde e tentar fazer com que haja um mundo depois para gerações futuras. Não sejamos egoístas de querer tudo para a gente. Pensar só no agora. Vamos pensar um pouco no futuro também. É isso que diferencia alguém de direita e alguém de esquerda. Gente, obrigado, um beijo e até amanhã.